As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 35 anos, já na estação de Santarém, por ter provocado desacatos num comboio que tinha saído de Tomar com destino a Lisboa. O indivíduo estava na posse de uma faca de cozinha, com a qual tinha sido visto pelo revisor, momentos antes, a ameaçar alguns passageiros. O homem em causa terá acionado o alarme do comboio por 3 vezes e acabou por se fechar na casa de banho do mesmo, onde deitou fogo aos papéis do caixote de resíduos, causando, deste modo, um perigo para a segurança daquele transporte. O indivíduo em causa não possuía qualquer documento de identificação, não tem residência conhecida, pelo que ficou detido nos quartos de detenção da PSP para ser presente no Tribunal de Santarém. A Câmara de Tomar promoveu uma visita para a comunicação social a algumas das obras que estão a decorrer no concelho, neste caso a cargo dos serviços municipalizados de água e saneamento. Em particular, a comitiva passou pelas localidades de Cabeças, Ponte da Vala e Charneca da Peralva. A ERT também acompanhou este ponto de situação, recolhido junto de Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina.
O ponto de partida que temos em matéria de taxa de cobertura de saneamento são 58%, claramente abaixo daquilo que é apontado não só nas diretivas nacionais como comunitárias. E, portanto, com este conjunto de intervenções que estamos a fazer, não só aqui na freguesia de Paial, como também na freguesia urbana, este conjunto de intervenções permite-nos ficar situar na casa dos 68% a 70%. E, portanto, mesmo assim, abaixo daquilo que é o desejável. Mas estas obras que estamos a fazer são obras que são financiadas e, portanto, só tivemos financiamento para este conjunto de obras, que mesmo assim damos aqui um salto importante, que nós consideramos importante para a taxa de cobertura de saneamento do nosso concelho.
Que obras é concreto neste caso?
Portanto, aqui, neste momento, na freguesia de Baial de Vila Nova, estamos agora neste momento nas obras da Charneca da Peralva e está também já adjudicado e está o contrato em Tribunal de Contas para ser utilizado para o saneamento na Peralva. Portanto, aqui na freguesia de Paial. Depois, na freguesia urbana, temos na zona das Cabeças e na zona da Ponta Vala.
Muita gente servida por, então, a rede de saneamento. De facto, estas obras implicam também Alcatrão, em algumas situações, a remodelação da rede de abastecimento de água. Como é que é?
Sim, nós temos estado a aproveitar, já que estamos a abrir Vala, portanto, a taxa de cobertura da água, portanto, todas estas populações estavam cobertas por água. Só que eram condutas de fibrocimento, já muito antigas, e, portanto, estamos a aproveitar, em todos os casos que seja possível, aproveitamos e fazemos a substituição das condutas de água também. E depois, quando as condutas passam em estrada, quer seja ela municipal ou caminho vicinal que seja alcatroado, fazemos a reposição integral do alcatrão, do pavimento. E isso efetivamente encarece muitas obras. Nós ainda não passámos lá, mas quando passarmos nas obras das Cabeças, aí sim o fator alcatrão foi muito, muito pesado, está a ser, porque ela ainda não está concluída, não é? Mas tem ali uma componente muito grande no preço da obra.
Em termos de futuros, 70% é uma meta importante, mas não é os 100% nesta componente. O que é que falta?
Falta muito, sobretudo a zona nordeste do nosso concelho. Se bem que aquilo que nós temos projetado, e se tomar aderir à criação da empresa intermunicipal de agregação dos sistemas em baixa de água, saneamento e serviços sólidos, está projetado para tomar um investimento na casa dos 34 milhões de euros. Desses 34 milhões de euros, é óbvio que não é tudo para saneamento, porque aquilo que está projetado é irmos a pouco e pouco, todos os anos, fazendo aqui uma remodelação das redes de água, que também está neste montante do investimento. Agora, aquilo que nos preocupa e muito, sabemos que os investimentos vão ser muito pesados, é a questão do saneamento, quer nas freguesias, quer de Olalhas, quer de Serra Jonceira, e, portanto, aquilo que temos estado já há 2 anos para cá, quando deixámos, 2 anos e meio mais ou menos, quando deixámos de pertencer às águas do centro e passámos para as águas, na altura, Lisboa e Val do Tejo, hoje em dia, águas Val do Tejo, que são geridas pela EPAL, isso é que nós dizemos sempre a EPAL, porque pronto, a EPAL está sempre, é reformarmos todos os estudos que existiam, porque hoje em dia já existem novos sistemas, em vez de estarmos a construir quilómetros e quilómetros de condutas, poder-se construir mini-etares compactas, e, portanto, isso evita os quilómetros de conduta e a construção das estações elevatórias, que são caras, e temos estado em conjunto com a EPAL a renovar os projetos, porque nestas zonas dos concelhos, nesta zona do concelho que eu falei, Olalhas, Serra Junceira, implica não só um investimento em baixa, mas um investimento em alta, e portanto tem que ter articulado aquilo que é o nosso investimento para entrarmos em obra na altura em que a alta também está em obra, para não haver aqui desadequação dos investimentos.
Está de volta a iniciativa Juntos pelos Nossos, da Junta Urbana de Tomar. De 1 de dezembro até 7 de janeiro, 19 espaços da cidade nabantina irão estar decorados com a área de crianças e jovens de diversos estabelecimentos de ensino de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, um evento de cariz solidário que pretende reunir verbas para depois ajudar associações como a Crescer, APAT, Cáritas, CIR e Cruz Vermelha. Tânia Martinho, dos Serviços Sociais da Freguesia Urbana, em entrevista à ERT, antecipou mais esta iniciativa da Junta Solidária.
Ali este ano tentámos ainda alargar um bocadito mais aqui a nossa iniciativa, abrangendo não só mais instituições, porque também traz uma lufada de ar fresco, mais estabelecimentos. Nós este ano temos 18 árvores, o ano passado tínhamos 14, portanto conseguimos ganhar mais 4 participantes e 4 padrinhos, mas também vamos ter uma árvore solidária, e essa é uma das inovações deste ano, que vai estar presente durante todo o mês de dezembro, durante a campanha, na Casa Vieira Guimarães. Essa árvore, que foi simpaticamente feita pelo CIR, a estrutura, vai acolher todas as decorações que nós conseguimos que os pais, os auxiliares, os professores e todos os que quisessem participar, amigos também da campanha, vão fazer decorações de Natal, que vão estar na nossa árvore, que esperemos que em janeiro esteja vazia, à troca de um donativo de 1 euro. Portanto, conseguimos também que instituições que não fizessem a decoração, portanto, este ano nós alargámos não só para as árvores, mas temos bonecos de neve, temos presépios, temos Pais Natal, e conseguimos que outras instituições colaborassem também na nossa árvore solidária. Portanto, esperemos que este ano que o resultado final seja muito bom para todos, não só pela questão financeira de apoiarmos as instituições, mas também por conseguirmos criar aqui uma rede. Nós falamos muito em rede, mas realmente é isso, em rede, para conseguir a parte da educação, porque acabamos por incentivar as nossas crianças a serem mais empreendedoras, mais dinâmicas, mais criativas, participarem ativamente na sociedade, que é um contributo que todos temos a obrigação de fazer e que ganhamos muito em troca quando o fazemos, não é? E depois, as 5 instituições, para quem revertem os donativos, conseguirem este ano ter aqui um reforço mais positivo no Natal.
A Festa dos Tabuleiros, o Festival Bons Sons e a Programação Cultural do Concelho, a cargo da Autarquia Nabantina, estiveram em destaque no recente Tomar Turismo, que contou com as presenças de Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, Ana Soares, chefe da Divisão de Turismo e Cultura da Câmara Municipal de Tomar, e Jorge Rodrigues da Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sem Soldos. Ana Soares, por exemplo, disse que Tomar é uma cidade reconhecida à escala mundial pelo património que possui, sendo que a realização de eventos são um complemento para cativar mais pessoas.
Tomar tem um património riquíssimo, é uma cidade conhecida pelo seu património a nível mundial, portanto, por aqui nós podemos falar, quando falamos em património, falamos de templários, falamos de judaísmo, falamos de Caminho de Santiago, falamos de todo o património que nós temos. E os eventos são uma oportunidade para marcar efetivamente essa riqueza que nós temos, ou seja, os eventos é um complemento para chamar a atenção para a cidade, para conseguirmos captar mais pessoas. Acaba por ser uma oportunidade de promover a imagem de Tomar, e é isso que diz. Eventos que já tivemos, eventos como o Congresso da Sopa, que se realizam em 2019, vamos ter a 26ª edição, e temos coisas muito recentes, como a Festa Templária, o Festival de Estátuas Vivas, vários eventos que vamos realizando ao longo do ano, sempre com o objetivo de chamar a atenção para a cidade e para trazer novas pessoas à cidade.
Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, disse que nesta altura o trabalho já está a dar frutos, tendo por foco a próxima edição do evento Mor de Tomar.
A responsabilidade eu já sabia no dia da eleição. O trabalho, nós trabalhamos em equipa, felizmente que se trabalha em equipa, e temos estado a trabalhar desde que foi a eleição, desde que foi a escolha da Comissão Central. Todas as comissões estão a trabalhar. Todas as juntas de freguesias estão a trabalhar. As escolas estão a fazer o seu trabalho, as reuniões com os pais e encarregados de educação. A miudagem está empenhada em participar. Eu, a semana passada, estive no centro escolar dos casais e foi verdadeiramente interessante a maneira como foi recebida, como eles projetaram o que era a festa vista pelos meninos, pelos mais novos, a eleição da mordoma e depois o que vão fazer. Foi bastante interessante. Por isso, as ruas estão a trabalhar, já veio papel, já está tudo animado, a festa faz-se caminhando e estamos a caminhar até chegarmos ao grande dia, que vai ser o domingo de Páscoa, que marca o que é o início das saídas das coroas, e depois, propriamente dito, aquele período mesmo da festa.
Jorge Rodrigues da Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sem Soldos, organizador do Bons Sons, explicou como é possível que uma associação do interior do país possa ter tanto sucesso à escala cultural e não só.
Temos uma associação que aparentemente é de uma aldeia que tem cerca de 800 habitantes, não é? Que depois tem toda esta dinâmica cultural muito significativa, dinâmica cultural, impacto social, desportivo também, e que depois também tem uma outra vertente formativa para nós. A própria associação, o SCOX, é algo que faz parte da história da própria casa, no fundo. Estes são os momentos também de formar pessoas dentro da própria casa, que depois servem para diáspora, para outros momentos das suas respectivas vidas. E, no fundo, a associação tem esse orgulho. No fundo, também há uma matriz de sensores muito, muito importante de saber fazer. Portanto, que também está no próprio mote mais recente, não é? Da própria aldeia e da própria associação, que é, portanto, no fundo, que é o por saber fazer, faz. Portanto, e por querer fazer, faz. E é algo que nos deixa bastante orgulhosos e que procuramos e temos vindo cada vez mais a reforçar junto à população mais jovem. No fundo, há aqui uma história que eu pego, que no fundo vou passar para outros e assim sucessivamente.
Ou seja, hoje, o segredo é a continuidade.
Sempre.
Independentemente de quem esteja sempre ao leme do clube.
Sempre. Isto que tem sido, eu no fundo venho, faço um percurso, virei fazer o meu percurso, mas o objetivo é no fundo começar já a trabalhar e fazer esse lado formativo junto de outras pessoas que também fazem parte da própria associação. Lembrar que a direção são cerca de 23 pessoas, portanto 27 pessoas, e delas, muitas delas são jovens, não é?
O desafio é inovador, futurista, mas acontece no presente. A Mercar de Abrantes abriu um novo espaço, o Configurador, onde o cliente pode criar o seu próprio Renault. Ou seja, o stand tem as ferramentas necessárias no campo virtual para permitir que os clientes imprimam um cunho pessoal na sua nova viatura. A Hertz quis conhecer de perto esta nova realidade e falou com Pedro Valverde, da Mercar, que explicou então qual o papel do Configurador.
Bom, o Renault Store, antes de mais, é de facto um conceito para o qual a Renault pretende que qualquer cliente, seja um cliente de vendas ou pós-venda, se sinta absolutamente satisfeito, porque lhe propõe, enfim, um lugar confortável, acessível, fácil, e também capacidade de se conectar e conectar com o mundo, sabendo que tem a possibilidade de ter ou de usufruir de um configurador e que poderá visualizar, virtualmente, obviamente, mas visualizar o carro tal como deseja, tal como quer. Bom, isto não é mais nem menos do que nós nos estarmos a dirigir para aquilo que é o futuro, que é a chamada geração Z, que é a geração que nunca conheceu a vida antes da internet, computadores ou telemóveis. Portanto, trata-se aqui claramente de uma evolução, no sentido de adaptar as nossas áreas físicas àquilo que é o futuro da comercialização, neste caso da comercialização automóvel.
Quando fala do configurador, do que é que se fala em concreto? Como é que quem chega aqui ao stand pode, de facto, ver o seu carro no futuro?
Exatamente, pode projetar o seu carro, pode encontrar, digamos, o modelo que pretende e, a partir dali, desenhá-lo nas opções, nas cores, vai tendo a informação dos custos que estão associados. Depois poderá, com isso, ter, digamos, toda a possibilidade de ver os painéis, enfim, dos interiores, como é que pode construir, como é que os interiores ficam, visualizá-los, todas as cores. Portanto, o cliente pode ensinar todas as cores possíveis e, a partir dali, porque hoje um automóvel, hoje um produto, tem uma personalização fabulosa. Portanto, há combinações de personalização fantásticas e que muitas vezes, fisicamente, aliás, é absolutamente impossível alguém conseguir demonstrar fisicamente o carro que o cliente quer. Ora bem, temos que encontrar soluções, e a solução de facto é através do virtual aproximar o máximo possível àquilo que são expectativas do cliente, de maneira a que ele, quando encomenda, tenha certeza daquilo que está a encomendar. Portanto, no fundo, resume-se também aqui uma relação de credibilidade entre nós e os nossos clientes.
A TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, em conjunto com os municípios de Constância, Abrantes e Sardoual, está a preparar 3 mercados de Natal com produtos locais e artesanato, que se irão realizar nos primeiros fins de semana de dezembro. Sob o mote "Ofereça o que é nosso, valorize e consuma o que é local", estes mercados têm como objetivos incentivar a comunidade local a adquirir produtos e artesanato de Abrantes, Constância e Sardoual, em especial durante a época natalícia. Pretende-se assim, além do sentimento de orgulho em presentear com algo da sua terra natal, sensibilizar a população para os efeitos deste pequeno ato, visto que a comunidade, ao optar por produtos locais, está a estimular a economia regional, contribuindo para o escoamento das produções e contactando diretamente com quem faz os artigos, permitindo saber mais sobre os produtos e a sua utilização. Será realizado um mercado de Natal por concelho. O primeiro irá decorrer em Constância, junto à zona ribeirinha, no primeiro fim de semana do mês, a 1 e 2 de dezembro. O Sertão de Abrantes está previsto para a Praça Barão da Batalha nos dias 8 e 9. No entanto, caso as condições climatéricas não permitam, passará para um espaço fechado. Sardoual acolhe esta efeméride no Mercado Municipal no fim de semana de 15 a 16 de dezembro. Os mercados de Natal do Ribatejo Interior estarão abertos aos sábados entre as 10h30 e as 19h e aos domingos entre as 10h30 e as 17h.
Rádio F, a primeira a informar.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Estava eu para me meter numa série de pontos de vista com a temática comum. Se eu fosse presidente da Câmara, bolhava por... Quando li um artigo no Jornal Templário da semana passada, a propósito de um funicular em Tomar que unisse a cidade ao Convento de Cristo, assim, tipo elevador da Nazaré. Voltou assim à lista um assunto sobre o qual houve já uma data de ideias e soluções. Para dar mais uma chega, aqui deixo a solução mais simples e barata de manutenção que eu já vi. Alicante, uma cidade no sul de Espanha, na costa do Mediterrâneo, tem um castelo espetado no cimo de uma massa rochosa que se ergue quase a pique a partir da praia. Pois bem, fizeram um túnel horizontal, aí de 200 metros, e lá ao fundo puseram um elevador para uma dúzia de pessoas e que sobe até ao interior do castelo e dá para a esplanada. E pronto. Aqui fica a ideia que, por sinal, faz jus à prática templária da construção de túneis. E afinal, aqui está o primeiro ponto de vista do "se eu fosse presidente da Câmara, bolhava por..."
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.